Está começando aqui no www.manutebr.com, podcast Manutebr.
Saudações, nação Red Devil, sejam bem-vindos a mais um podcast Manutebr. Vamos falar das coisas do Manchester United. Hoje tem assunto, rapaz, tem muito assunto aí pra gente falar, pra gente debater. Um domingo muito importante pro Manchester United. Estamos gravando esse podcast no dia 26 de fevereiro de 2017, né? Você que está pulando o carnaval, por favor, meus amigos, usem banheiro, né? Não façam as coisas na rua. E muito cuidado com as aparências, né? Porque pode enganar muita gente. Tem muita gente vestido de mulher que não é mulher. Tem muita gente vestido de homem que não é homem. Mas enfim, isso aí não interessa, né? Mas hoje o Manchester United ganhou. Conquistou mais um título, hein? E Deus Ibrahimovic mais uma vez entrou em ação. Comigo, esse é o podcast número 33 aqui do ManuTBR, ManuTBR.com. Mas se você preferir, pelo nosso aplicativo bonitão lá, o aplicativo, vá na loja virtual do seu telefone, baixe o aplicativo e lá no aplicativo já vai ter o podcast disponibilizado para você acompanhar todas as edições do podcast ManuTBR. Comigo neste podcast o Daniel Martins e também o Caio Costa. Vou começar aqui com... Começar com o chefe, né? Vamos respeitar o chefe, porque o chefe está no recinto. Daniel, mais um título, destaque desse podcast ManuTBR. Saudações, Red Devil.
Saudações, Rodrigo. Saudações, Caioan. A todos os ouvintes fiéis aqui do podcast ManuTBR. Mais um título. Já não aguento mais comemorar tanto título, rapaz. Já estamos virados numa múmia de tanta faixa. E o meu destaque vai para ele, o dono da cidade. O cara fala e decide. É um monstro.
Realmente é diferenciado Zlatan Ibrahimovic, né? E tem a gente dizendo que o cara era flop. Caioan Costa também está com a gente aqui nesse podcast ManuTBR. Teu destaque para esse nosso podcast. Saudações, Red Devil.
Fala, Rodrigo. Fala, Daniel. Abraço aos amigos, abraço a todos que estão ouvindo esse podcast. E eu acho que não tem como ser outro destaque, né? O Ibrahimovic se destaca por si só. Não é ser repetitivo nem nada, mas é a marca do time, né? Não tem como falar de outra coisa hoje, quando cito Manchester United, sem falar do Ibrahimovic. É a marca da equipe, é o cara que carrega o time, é o cara que faz tudo. Ele fala pra caramba, mas ele faz pra caramba também. Então fica como destaque ele também.
Exatamente, Ibrahimovic, destaque desta decisão. Eu também vou destacar o Ibrahimovic, né? O cara marca 2 gols numa final, né? Onde o time tá levando uma pressão impressionante, né? Teve mais sorte do que juízo, não tem como não destacar o Ibrahimovic. Bom, nesse podcast a gente vai falar das competições nacionais do Ibrahimovic na Inglaterra, da Liga Europa e das especulações, né? Neymar e Griezmann, né? Qual será que se encaixará melhor na equipe do Manchester United? Não estou querendo dizer que os dois vão ser contratados, né? Mas enfim, é especulação lá, né? A gente sabe que às vezes quando o time está bem, está ganhando, os tabloides começam a colocar algumas notícias. Essa notícia do Neymar do Manchester United, ela já é antiga, né? Mas o Griezmann acabou ganhando um pouco mais de força no final da temporada passada, no final da temporada 15-16, e no começo já ganhou muita força. Muita gente já imaginava que o Manchester United fosse entrar com aquele caminhãozinho de dinheiro para trazer o Griezmann. Mas vamos por partes. Já diria o nosso amigo Jack, vamos falar das competições nacionais, né? O Manchester United que segue naquela maldita, aquela maldita sexta colocação. Que colocação horrorosa. O Manchester United parece que comprou aquele lugar e não sai mais dali. Mas é a sexta colocação, 25 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. 38 gols marcados, 21 gols sofridos. Nos últimos 6 jogos, 3 vitórias e 2 empates da Premier League. Deus, Ibrahimovic é o principal artilheiro com 15 gols. O United agora confirmou o título da Copa da Liga Inglesa e vai enfrentar nas quartas de final da FA Cup a equipe do Chelsea. Como é que tu avalia esse momento do Manchester United nas competições nacionais, tanto Premier League, Copa da Liga e também a Copa da Inglaterra, Caiuã?
É, vamos, que nem você falou, vamos por partes. Premier League, a situação ainda não é a mais confortável que a gente poderia esperar. É uma sexta colocação ali com, falar a verdade, com só 2 pontos de diferença pro Arsenal, o quarto colocado da tabela, primeiro na briga pela vaga na Champions League. Mas se for olhar pelo lado estatístico, a parte que eu mais gosto de falar, o United junto com o Chelsea e o Tottenham são os 3 times que menos perderam nesse campeonato. As três equipes com só 3 derrotas. Compensação, o Chelsea só empatou 3 jogos, enquanto United e Tottenham empataram 8 e 9 jogos respectivamente. Ou seja, a efetividade dos caras lá de Londres em não empatar tanto é o que bota eles tanto com uma diferença tão grande na liderança da tabela. Premier League hoje não é uma coisa a se considerar pro Manchester, isso é fato. É uma diferença muito grande pro líder. Ali, do segundo até o sexto, tá bem embolado. São pouquíssimos pontos de diferença, mas para conseguir alcançar o Chelsea agora, eu já considero impossível. Não vejo, a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha, o Chelsea não perde mais esse título. Então, Premier League, o foco é tentar chegar o máximo possível ao topo da tabela para garantir a vaga da Champions League. Não sabemos como vai ser na Liga Europa. Hoje, tirando qualquer parte do clubismo, o United é a equipe mais forte da Liga Europa. É a equipe que eu vejo com mais condições de ganhar o título. Então, só que não dá para considerar isso como uma garantia de Champions League no ano que vem. Então é bom tentar subir o máximo possível na tabela da Premier League, para caso dê algum entrevero na Liga Europa, tem essa possibilidade ainda de vaga pela Premier League. FA Cup, passamos do Wigan, uma vitória relativamente fácil, 4-0. Foram gols de Smalling, Fellaini, Mkhitaryan e Schweinsteiger, se eu não me engano. E agora o problema é que vai enfrentar o próprio Chelsea na próxima fase. É um confronto complicado, não é algo que a gente possa estimar qual vai ser o resultado. O Chelsea vem bem desde o começo do ano, o United se recuperou agora, mas é uma Copa, então não dá pra saber o que o Antônio Conte vai considerar pra levar seu time em campo. Mas ainda é um outro título, que o United é o atual campeão, tá brigando, o Mourinho provavelmente vai investir tudo que ele pode pra tentar ganhar mais essa taça. E a Europa League foi até uma boa surpresa do desempenho da equipe contra o Saint-Étienne. 3-0 na ida, 1-0 na volta. Confesso que a partir do segundo gol lá em Old Trafford, eu já parei para prestar mais atenção para ver se ia ter alguma briga entre os irmãos Pogba, mas não aconteceu nada. E o jogo de volta, que eu esperava que fosse muito mais apertado, foi relativamente tranquilo. O United só marcou o primeiro gol, conseguiu se segurar, o Saint-Étienne pareceu não ter reação e a classificação veio com uma certa facilidade. Mas não dá pra esquecer que o próximo adversário, o Rostov, clube russo, vai nos obrigar, além de ter um calendário bastante apertado, a jogar no frio, um frio muito mais rígido do que os jogadores já estão acostumados. E é uma surpresa, é uma incógnita, né? Se eu não me engano, o United nunca jogou contra o Rostov, então não dá pra saber o que esperar dos caras. Vai ser o jogo da vida deles, provavelmente. Apesar de enfrentarem os grandes clubes russos, enfrentar uma equipe do tamanho do Manchester United provavelmente vai ser uma chance de vida dos caras. Então é também um confronto para não ter muita confiança, não chegar com salto alto, como a gente costuma dizer, achando que vai atropelar os caras. Vai jogar fora de casa, a gente viu o Tottenham ser eliminado pelo Gent nessa última fase. Então não dá pra chegar dizendo que é Manchester United, é o maior clube do mundo, é recém-campeão da Copa da Liga Inglesa. Não dá pra achar que vai chegar lá, vai meter 8-0 nos caras e já vai estar classificado. Tem que cuidar bastante. Mas vejo que o United tem bastante chance de conseguir coisas melhores ainda esse ano. A FA Cup no ano passado já foi boa, esse ano tem tudo pra ser melhor ainda.
Pois é, tem tudo pra ser um ano bem promissor para a equipe do Manchester United, que hoje já conquistou, né, o primeiro título nacional, conquistando a Copa da Liga Inglesa, fazendo 3-2 em cima da equipe do Southampton. Como é que tu avalia, Daniel, a participação do Manchester United até agora nas competições nacionais?
Olha, Rodrigo, por enquanto, o que vem salvando aí, na verdade, se a gente for levar assim, ao pé da letra, na Premier League não temos mais condições, né? Tem que ser realista. A gente está muito distante do Chelsea, o Chelsea vem mostrando um futebol muito futebol muito compacto, enfim, o Antônio Conte está fazendo um excelente trabalho. Então, hoje pensar em título na Premier League assim, é só para aquele torcedor que é muito sonhador mesmo. Então, Premier League, o United tem que fazer o melhor possível para ficar entre os quatro primeiros, né, para garantir aí a vaga para a Liga dos Campeões, para não precisar depender da Liga Europa. Né? Então, Premier League, para mim, esse ano é só tentar ficar entre os quatro primeiros. Já agora falando de FA Cup, por exemplo, o Manchester segue vivo, vai enfrentar o Chelsea, atual líder aí do campeonato inglês, enfim. Vai ser um jogo muito complicado. Né? Se a gente analisar o primeiro confronto que o Manchester teve contra o Chelsea pela Premier League ainda, que tomamos um chocolate, tomamos 4-0, uma das piores atuações do Manchester United de José Mourinho, de lá pra cá a gente já evoluiu muito. O Mourinho já deu um padrão de jogo ao Manchester United, a gente já teve aí Pogba e Ibrahimovic assumindo mais a responsabilidade, a gente encontrou a nossa formação ideal com o Mata e o Mkhitaryan, o Bailly já vem mostrando desde o seu primeiro jogo, mas uma consistência defensiva, enfim, a gente tem alguns outros pontos, né, a ajustar na equipe principal, mas daquela goleada que a gente sofreu pro Chelsea pra cá, a gente evoluiu muito e eu acho que o Manchester tem plenas condições de eliminar o Chelsea na FA Cup e seguir aí forte na briga pelo bicampeonato consecutivo. Então, nas competições nacionais, né, se resume a isso, porque na Premier League vai brigar aí por ficar entre os quatro primeiros, na FA Cup tem condições de reagir título, né, e a Community Shield, Supercopa da Inglaterra, já conquistamos. E a Copa da Liga a gente conquistou hoje, né? Estamos gravando esse podcast no dia do título, 26 de fevereiro de 2017. Copa da Liga, uma competição que não tem uma grandeza como uma FA Cup, como uma Premier League, mas é uma competição de primeiro nível, né? Uma conquista que faz o United se tornar o maior clube da Inglaterra, né? O clube que tem mais títulos de primeiro nível, melhor dizendo assim, do futebol inglês. Estava empatado com o Liverpool em 41 títulos para cada um, e agora com esse título da Copa da Liga, o Manchester United se isolou aí na primeira posição aí como o clube inglês com mais títulos de primeiro nível na história. Então, só falando rapidinho aqui sobre o jogo de hoje contra o Southampton, uma partida aí que o United no primeiro tempo não jogou, assistiu o Southampton jogar, né, no primeiro tempo, e mesmo assim o primeiro tempo terminou 2-1 para o United. O United teve duas chances com o Ibrahimovic cobrando falta com uma maestria e depois com o Lingard chutando da entrada da área, o United abriu 2-0, depois no finalzinho do primeiro tempo sofreu um gol, o Southampton no segundo tempo veio com tudo também pra cima do Manchester United. Hoje a gente aprendeu aí que a nossa equipe não sabe jogar sob pressão, né? Que o Rojo não tem condições de fardar no Manchester United, muito menos ser titular. Ele vai mal tanto na lateral esquerda quanto na zaga, ele não tem condições de jogar no Manchester United. E também a gente se pode citar assim, três coisas que a gente aprendeu nessa final da nessa final da FL Cup. Foi que o Rojo não tem condições de jogar no Manchester United, o nosso time não sabe jogar sofrendo pressão, e nós precisamos urgentemente contratar um zagueiro do mesmo nível ou superior ao Bailly para jogar junto com ele, formado dupla de zaga titular, porque o Smalling não tem condições e nenhum outro dos nossos zagueiros tem condições de ser titular da equipe do Manchester United.
Acho que até propriamente no jogo de hoje, o Daniel e o Kaiwan, acho que o problema do United não foi nem o setor defensivo, acho que foi o setor de cobertura, tanto que o Mourinho no intervalo ele tenta corrigir isso com a entrada do Carrick, né? Ele colocou Herrera e Pogba para fazerem função ali de cobertura dos jogadores dos flancos, tanto lateral direito como lateral esquerdo. E a gente sabe que o Pogba e nem o André Herrera tem esse poder de marcação como tem esses outros jogadores, né? Então acho que foi aí o principal problema encontrado pelo Manchester United nessa partida. Depois ele tira o Mata no intervalo, coloca o Carrick, parece que o time dá uma ajeitada, tem uma proteção maior na entrada da grande área, e às vezes a gente fica tentando entender, né? A gente tinha o Schneiderlin no elenco, foi vendido, e o Manchester United, o Carrick nunca está 100%, né? Sempre tem problema físico, um jogador de 35 anos, e o Mourinho abre mão de um jogador mais jovem, de 28 anos, como Schneiderlin, com poder de marcação semelhante ao do Carrick, e enfim, passou trabalho porque quis o Manchester United no primeiro tempo. No segundo tempo, aí o Southampton foi para cima, como disse o Daniel, foi pro abafa, foi tentar o empate, e aí, nessas circunstâncias, normalmente quando a pressão ela é muito grande, uma hora a bola vai entrar. Mas, enfim, eu acho que o problema hoje não foi principalmente a defesa. Acho que o setor de meio campo, principalmente a proteção, acabou ficando sobrecarregado. Não sei se o Kaiwan quer dar uma pincelada sobre o jogo.
Um destaque também pro Gabbiadini, né, atacante do Southampton, que teria feito um hat-trick hoje. Vamos falar a verdade, o primeiro gol não estava impedido, foi uma marcação errada do Bandeira, mas não vejo. Eu tava olhando as redes sociais da tarde durante o jogo, um pouquinho depois do jogo, o pessoal falando que o United foi roubado novamente, favorecido, juiz apitou pro United. Gente, isso é uma discussão, acho que até meio cansativa, porque quando o United é prejudicado pela arbitragem, tá sendo feita a justiça. E quando o time que joga contra o United é prejudicado de alguma forma pela arbitragem, o Manchester está sendo favorecido. Então ali foi um erro infantil do Bandeira. Dá a impressão que ele está marcando mais, ele está mais prestando atenção no acho que é o Redmond, que estava atrás do Gabbiadini na hora do lance, e acaba marcando impedimento, mas fica o destaque para o cara que jogou muito. Ele botou o Rojo e o Smalling várias vezes no bolso quando entrava na área. Questão do Rojo, eu acho que é um pouco complicado, porque, querendo ou não, o jogador que o United tem hoje para a posição de lateral esquerdo é o Luke Shaw. Ele foi contratado já pensando em ser um substituto pro Evra por 10 temporadas, só que não consegue manter a condição física, não consegue se manter longe de lesões. A gente lembra que ano passado ele teve aquela fratura horrível no jogo contra o PSV, e que deixou ele o ano inteiro fora do time. Voltou, nunca conseguiu se recuperar, nunca recuperou o futebol dele. Então, aquela figura que a gente tinha de esperança de um jogador de longo prazo na lateral esquerda, não tem atuado. Blind, que era um jogador que podia estar atuando com mais frequência nesse setor, acaba sendo preterido pelo Rojo. E... mas não, eu não consigo criticar muito o Rojo. Assim como eu também entendi que não dá pra criticar o Fellaini. São dois jogadores que não tem nível pra estar no United. E caíram lá por de paraquedas. Então ficar batendo o tempo inteiro na mesma tecla de que o Rojo é ruim, Rojo é ruim, Rojo é ruim, fica meio cansativo. Mas do jogo de hoje, destaque também pro Martial, que apesar de não ter feito gol, apesar de não ter dado assistência, tava jogando bem. O terceiro gol do Ibrahimovic surge de uma jogada do Martial. Ele puxa a bola pela esquerda, vem trombando com o marcador por toda a grande área. A bola sobra pro Herrera, que cruza e o Ibra faz o gol. Então eu também vi uma galera comentando que o Martial não tá bem, não sei o que. O Martial tá bem, ele só precisa de mais ritmo de jogo. E ele não tá sendo ele não tá fazendo papel de centroavante, de ficar marcando gol o tempo inteiro. Mas tá sendo muito muito importante nesses últimos jogos do United.
É verdade, tá sendo muito importante realmente aí o nosso glorioso Anthony Martial. É o francês. Não sei, tem uma história aí, né, que se ele marcar mais um gol agora, parece que o Mônaco ganha um caminhão de dinheiro, né? Não sei se ele chegou a marcar esse gol.
Ainda não, ainda não.
Tá em um, falta um gol ainda, né?
Ele marcou 24 gols, quando ele marcar o 25º, o Manchester United tem que pagar 10 milhões de euros para o Mônaco. Tá no contrato, imagina, né? Fazer o quê? É o gol que vale 10 milhões.
Deve estar o pessoal lá, o Caio, lá no Principado de Mônaco.
Meu Deus.
O pessoal deve estar torcendo para esse gol sair de uma vez, né?
Eles estavam torcendo para o gol sair contra o Saint-Étienne, né? Imaginou já brocar um dos próprios adversários pessoais do Martial, né? Que surgiu nas bases do Lyon. Mas... e tem mais valores ainda para serem acrescidos na compra dele, né? Eu lembro que quando fecharam a contratação, todo mundo até tirava sarro, que não ia dar em nada, era um jogador ridiculamente caro que não tinha futuro. E aí... Tá aí, faltando um gol só para o United ter que pagar mais 10 milhões pro Mônaco. Se não me engano, se ele for considerado melhor jogador do mundo, também isso. Tem que pagar, não é?
Também tem um valor lá, mas eu não me recordo de cabeça.
Esse daí eu acho mais difícil, né? Mas
sim, mas não, ele é novo, então.
Ele é novo, né?
Agora, os 10 milhões, o pessoal lá do Mônaco pode ficar tranquilo que até o fim da temporada eles vão receber, porque é um golzinho só. E o Marcial agora vem recebendo mais oportunidades. É impossível ele não marcar mais um gol até o fim da temporada. Então, os 10 milhões tá garantido.
Imagina, hein? Eu queria ter um contrato desses aí, imagina. Vendeu o jogador, daqui a pouquinho o jogador marca um golzinho, tá caindo 10 milhões na conta, né? Seria bom. Tivesse 10 milhões no meio de uma temporada é bom, né? Seria muito bom. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso podcast Manu TBR. Vamos ver aqui qual é o próximo assunto. Ibrahimovic na Inglaterra. O Deus, o pai de Jesus. Meus amigos, se eles têm Jesus, nós temos o pai dele. Deus Ibrahimovic está conosco. Amém,
já escuto
irmãos.
As harpas, já escuto os anjos em volta de mim. Já podemos começar a missa. Aleluia, irmãos.
Exatamente. Pois é, o Ibrahimovic na Inglaterra, todo mundo achava que aos 35 anos o Ibrahimovic iria chegar na Inglaterra somente para passear. E essa combinação Ibrahimovic-Zé Mourinho, né, ela já deu muitos frutos, principalmente para a Inter, né, quando os dois trabalharam juntos lá na Inter, acabaram dominando o voo italiano. E agora Ibrahimovic e também o Zé Mourinho voltam a se encontrar no Manchester United. Já tem o título da Community Shield, já tem o título da da Football League, né? Da Copa da Liga Inglesa. Meus amigos, e o Ibrahimovic na Premier League? Muita gente dizia que ele ia flopar, né? Ele ia flopar, que ele não ia conseguir repetir aquele nível do PSG, que na Premier League ia ser diferente, porque estava acostumado com a barbada lá do campeonato francês, blá blá blá, aquela frescurada toda, mas o homem mostra que qualquer campeonato que dê pra ele jogar, o Kaiwan, ele vai lá e arrebenta, né?
É assim, o Ibrahimovic, tirando todas as brincadeiras do lado, o Ibrahimovic não é o melhor jogador do mundo, né? A gente precisa ser bem claro com isso. Ele é o melhor jogador do universo, de todos os mundos possíveis. Mas... falando sério, o Ibrahimovic tá longe de ser o melhor jogador do mundo, o mais completo, mas ele com certeza é um dos maiores artilheiros do mundo, porque eu era um dos que tava meio cético quando ele chegou, sabia que a Ibrahimovic, ele ia fazer muita coisa pela equipe, mas dava um certo receio de que a Premier League é diferente, a Premier League vai ser mais puxada, as outras 19 equipes vão saber marcar ele muito bem, vão querer fechar a marcação em cima do cara o tempo inteiro. E o que a gente vê é que ele arranja espaço para fazer o dele. No último jogo agora, contra o jogo anterior que o United fez, que teve passe do Pogba. Foi contra o Santos. Não, que o Pogba deu o passe pro Ibra fazer o gol.
Blackburn,
isso. Cara, você vê ali que a genialidade do cara é... não é algo de treino, não é algo de só visão de jogo. O cara tem o dom pra bater na bola. Ele olhou a marcação vindo, ele olhou o goleiro, ele olhou a bola, olhou de volta no goleiro. Ela quicou no chão, ele soube bater exatamente pra botar no canto. Então pra um jogador da idade dele é ridículo o que ele faz. Você pode falar que temos jogadores jovens, temos atletas também promissores em outras equipes, mas... um cara consolidado, que não precisa provar mais nada pra ninguém. Ele chega na Inglaterra e prova pra todo mundo que ele ainda consegue jogar em alto nível. Ele consegue carregar um time que durante boa parte da temporada não teve uma organização muito boa. Depois Mourinho conseguiu acertar o time e engrenou com essa sequência de empates e vitórias. Mas ele consegue carregar o time nas costas no momento que for. Ele chama a responsabilidade, ele usa o nome dele pra entrar em campo e decidir uma partida. E até foi legal hoje, depois do jogo, a imprensa inglesa, acho, tava entrevistando o Pogba, e daí o Pogba vira e fala, é por isso que a gente comprou ele. Ele vira pro lado, o Ibra vira pro lado e fala, não, vocês não me compraram, eu vim de graça, eles compraram você. E é mais pura verdade, o Ibra veio de graça, ele escolheu vir pro Manchester United, e ele tá se provando um excelente jogador, tá se provando mais uma vez um dos melhores artilheiros do mundo. E de graça, foi o melhor negócio que pra comparar com a bobeira de comprar o Pogba por 100 milhões depois de sair quase de graça. Não tô criticando, adoro o Pogba, acho que é um excelente jogador, mas depois de gastar um bitrem de dinheiro pra trazer um jogador da sua base de volta, o United também conseguiu trazer talvez o melhor atacante do mundo sem gastar nada. E isso é uma coisa sensacional.
Cara, o que eu posso falar do Deus Ibrahimovic? O Ibrahimovic é aquela coisa, assinou o contrato, é garantia de no mínimo 20 gols na temporada. Não tem, assinou o contrato, é 20 gols. O cara é um monstro, é sensacional. Ele, como o Canhoa veio a custo zero, veio de graça. O Manchester United só banca o salário do Ibrahimovic. Então, a gente sabia que ele ia dar um retorno... em termos de marketing, de mídia, enfim, ia chamar atenção, mas acho que todo mundo tinha pelo menos 90% aí dos torcedores tinha um pé atrás, tinha aquela dúvida, né? Será que o Ibrahimovic aí com 35 anos vai dar um retorno? Será que ele vai conseguir desempenhar, jogar em alto nível na Premier League, que é a competição mais difícil do mundo? E ele tá dando resposta dentro de campo, né? São 39 jogos, 26 gols, 5 assistências, já é o seu segundo título, já marcou um hat-trick. Então, claro que aos 50 gols que ele fez pelo Paris Saint-Germain em uma temporada, é óbvio que ele não vai fazer, porque ele jogava na França e o campeonato francês é uma várzea. Só não tem nem comparação com a Premier League. Mas ele já tem 26 gols, ele facilmente vai passar dos 30 gols nessa temporada. E vem jogando em alto nível, vem liderando o Manchester United. Ele é um atacante, é um jogador frio, né? Ele é um jogador frio, ele pode ver na decisão aí da Copa da Liga contra o Southampton, é um cara fechado, enfim, ele é um cara que preocupa a zaga. É aquele cara que o adversário olha em campo e puxa, jogar contra esse cara chato de novo. Enfim, ele é um cara que incomoda dentro de campo. Ele tá acima das expectativas para essa primeira temporada. Tô extremamente satisfeito com o Ibrahimovic, com certeza aí é um dos melhores atacantes, continua, né, sempre foi e continua sendo um dos melhores atacantes do mundo, vem correspondendo à altura e acima das expectativas do torcedor do Manchester United, e eu não tenho dúvida que ele vai dar mais alegrias ainda pra gente, vai dar mais alegrias aí pra toda a nação Red Devil, e vamos conquistar mais títulos. Eu já tô aqui na expectativa para ele renovar o contrato aí por pelo menos mais um ano, né? Acho que ele podia renovar por mais 2 anos, até o Mourinho já andou falando sobre isso em uma coletiva de imprensa esses tempos. Eu acho que ele podia renovar por mais 2 anos, mas se renovar por mais 1 ano eu já tô feliz.
Aí, eu acho que o Ibrahimovic vai fechar o até o Mourinho disse nessa mesma coletiva, né, Caio, Daniel, que o Ibrahimovic é um cara muito profissional, né? Ele se cuida bastante e que provavelmente até os 40 anos, se o Ibrahimovic quiser, ele ainda tem condições de jogar em altíssimo nível. Então, é importante isso aí pro Manchester United ter um jogador em alto nível como o Ibrahimovic.
E vale ressaltar também que quando ele foi contratado, nos testes físicos, né, que a equipe médica do Manchester United fez, ele bateu todos os recordes de físicos do Manchester United, né? Nenhum outro jogador teve um desempenho tão bom nos testes físicos como o Ibrahimovic. Então o cara realmente é um monstro.
E uma outra coisa que eu acho legal, eu vi uma reportagem do Martial esses dias atrás, onde ele fala que um dos grandes responsáveis por essa recuperação que ele vem tendo na equipe depois dos episódios extra-campo e dentro de campo que ele teve no clube, ele fala que o Ibrahimovic foi um dos grandes responsáveis por isso. Que de manhã, eu não sei se antes do treinamento ou logo depois do treinamento, quando os jogadores se reúnem no refeitório, o Ibra sempre está do lado dele, sempre estava conversando, dando dica, tentando orientar. Então assim, a presença fora de campo do Ibra tem sido muito importante também. O Rashford já falou que para ele também é uma figura muito muito icônica no vestiário, que é um cara que ele não é o capitão, ele não é o dono da equipe, ele não tem o papel que um Rooney tem, de ser o xerife, ser o delegado do time, ele não tem o papel da experiência que o Carrick tem, mas a experiência dentro do Manchester, né, claro, mas é um jogador que ele consegue melhorar o aspecto mental do time também. Não é só fazer gol, não são jogadas incríveis, passes sensacionais. Ele deu um passe incrível pro Pogba hoje de calcanhar. Mas é um cara que tem uma presença dentro do vestiário muito grande. E isso também é muito importante. Tanto que, no finalzinho da transmissão, a Manchester United Brasil abriu uma enquete no Twitter. Petição para Manchester United Brasil se chamar Zlatan Ibrahimovic Brasil a partir de agora. Foram 450 votos, 24% disse sim, 8% disse claro e 68% disse Zlatan. Então,
vou ter que trocar o nome lá.
Pode, o chefe vai ter que mudar o nome da marca agora.
Tem que mudar, hein? Já não basta ele ser a foto de capa de todas as nossas redes sociais, não tem que mudar também o nome das páginas.
Exatamente, né? E o Ibrahimovic já é maior que um certo time da cidade, né? É impressionante, eu vou dizer uma coisa. Mas enfim, vamos dar sequência aqui ao nosso podcast, né? Lembrando que nessa 27ª rodada, 27ª ou 26ª da Premier League, essa 26ª, vai ter um derby de Manchester, né? Entre Manchester United e Manchester City. Esse jogo acabou postergado em função da decisão da Copa da Liga Inglesa. Liga Europa.
Importante Manchester United só, Rodrigo.
Opa!
Esse jogo Manchester United e Manchester City vai marcar também a presença de um dos grandes, uma das grandes promessas do futebol mundial, que surgiu recentemente na Inglaterra e tá explodindo, né? Marcus Rashford, verdadeiro jogador que tá fazendo seu nome em Manchester, né? Não tá machucado que nem um certo filho do Deus por aí.
Única promessa possível.
Bom, vamos lá então. São aí, Liga Europa, né? Eu já tô me atrapalhando aqui nos meus alfarrábios, mas na Liga Europa, Manchester United está nas oitavas de final. A campanha total, né, na fase de grupos, Foram 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. 16 gols marcados, 4 gols sofridos. Perdeu para o Feyenoord por 1-0. Bateu o Zorya Luhansk por 1-0. Fez 4-1 no Fenerbahçe. Perdeu para o Fenerbahçe por 2-1. 4-0 no Feyenoord. E bateu o Zorya por 2-0 fora de casa. Na fase de 16 avos de final. 3-0 no San Etienne em Old Trafford e 1-0 lá na França. Essa é a campanha do Manchester United na UEFA Europa League. Vamos combinar, né, meus amigos? Tá uma barbadinha de ganhar, né? Só ter concentração, só ter força de vontade que levanta a taça da UEFA Europa League, até porque não temos grandes times nessa competição. Tem muita gente falando da Roma, né? Mas a Roma é a Roma, né, meus amigos? A Roma chega na hora decisiva. Isso aí é tradicional na Roma. Na hora decisiva, na hora de realmente conquistar o título, acaba pipocando, né? E até parece até a Roma, proporcionalmente, é o Tottenham. É o Tottenham da Itália, a Roma, né? Quando se espera que vai, nunca vai, né? Aliás, né, hoje o Manchester United deu uma lição para os nossos co-irmãos londrinos, né? Os galinhos lá de Londres. Como é que se joga em Wembley, né? Porque eles jogaram as competições europeias em Wembley e só resultado vexatório, né? Pipocaram em Wembley. Então é assim, o Tottenham, que se joga em Wembley, vai lá e ganha a partida. O time que não está acostumado a jogar em Wembley é assim, né? Sempre acaba pipocando. Um abraço aí para os nossos amigos do Tottenham, que eles acompanham aqui o nosso podcast, com certeza. Tenho certeza que eles estão acompanhando o nosso podcast, Mano TTBR, até para aprender como é que se comemora título, né? Porque acho que o Tottenham nunca conquistou um título aí. Muita gente que torce por Tottenham nunca viu um título. Mas enfim, vamos voltar aqui a falar da Liga Europa, né? Vamos falar da Liga Europa, em que vamos combinar, né, gente? Vamos combinar, né, Caiua? Tá uma barbadinha de ganhar, só ter concentração, porque tá fácil de ganhar essa competição, né?
Eu até acabei me atropelando um pouco, né? Citei a Liga Europa antes, mas o que você fala tá certo, Rodrigo. A competição tá relativamente fácil de ganhar. Eu sou um dos que acha que a Roma é um dos grandes adversários que o Manchester United pode ter na final, por exemplo. É uma das equipes mais preparadas ali para brigar por esse título. Apesar da gente lembrar daquela goleada do United sobre a Roma e tudo mais, mas assim, outros tempos, outros times. A situação hoje é que, de todas as equipes que sobraram no campeonato, as mais, não dá para falar nem as mais fortes, mas as mais tradicionais, acabam se enfrentando. Porque nós temos um duelo alemão, Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach, e Lyon contra Roma em outro jogo. Então, dos quatro principais times que estão aí, tirando o Manchester United, dos quatro principais times que ainda estão disputando o título, dois já vão ser eliminados nessa fase. Então já é algo que facilita muito. Das chaves restantes, o Ajax é o principal time que ainda está na disputa. Porque depois são times dinamarqueses, belgas, russo, turco, grego, o Apoel, não faço a menor ideia de onde que é. Tem o Celta ainda, que não, já foi um time maior na Espanha, mas não vem numa situação muito boa. Então tá fácil pro United. Começo da temporada a gente ainda falava, o Mourinho não vai dar muita importância para a Liga Europa, tendo em visto o que aconteceu na Premier League. É fato que a Liga Europa acaba se tornando a competição mais importante para o United desse ano. É o título que tem que ser ganho, tem que ser conquistado, inclusive porque é o único que o United ainda não tem. A Liga Europa é um dos troféus que ainda está, tem o seu espaço vago na sala de conquistas de Old Trafford, e tudo indica que essa temporada pode ser que o Manchester vai conquistar. Até porque, convenhamos, a conquista do United não é a Liga Europa, né? United é time para brigar pela UEFA Champions League. Isso não tem como discutir. Mas sobre o jogo em si, é a primeira vez que o United vai enfrentar o Rostov. É uma equipe que, por jogar na Rússia, num clima diferente, é uma equipe que nunca atuou contra nós, não, não, Manchester United não tá muito ciente de como é o time, pode querer fazer alguma graça, pode querer ser uma zebra. Não tô dizendo que é pra ter o máximo cuidado possível. United tem muito time pra passar fácil. Mas a gente viu que tem um certo time londrino por aí, que nem o amigo Rodrigo já citou, que foi eliminado pelo Gent da Bélgica. Então, não dá pra bobear. São equipes que, se chegaram até aí, é porque tem futebol pra brigar por essas colocações.
É, Caio, mas se a gente for analisar assim, a fundo mesmo, o Manchester United é, obviamente, a principal equipe aí da Liga Europa, é a franca favorita, mas a gente não pode... O que acontece? Por exemplo, a gente vai enfrentar o Rostov nas oitavas de final da Liga Europa. Esses times pequenos, eles vão dar vida para ganhar do Manchester United. Eles vão e vão deixar a alma em campo, que é basicamente o que os jogadores do Southampton fizeram hoje. Eles estavam deixando a alma em campo, os caras estavam jogando demais, e é isso que as outras equipes da Liga Europa vão fazer quando enfrentar o Manchester United. Então, não vai o Mourinho lá achar que vai botar o time reserva, que vai vencer lá o Rostov por 4-0 na ida e 4-0 na volta, que não vai, não é toda essa barbadinha. Exatamente. O Manchester United é o favorito, com certeza, é o favorito, mas tem que levar a competição a sério. Até porque é uma competição que falta o Manchester United vencer, como você disse, o Manchester United nunca ganhou a Liga Europa. E se a gente, nesse Manchester United vencer, pode botar lá o slogan, lá, campeão de tudo, né? Porque realmente só falta este caneco no armário do Manchester United. Mas, na minha opinião, assim, os times que poderiam complicar a vida do Manchester United na Liga Europa, que seriam Lyon e Roma, já vão se enfrentar nas oitavas de final e já vão se matar. E ali a gente tem um Olympiacos, um Besiktas, um Schalke, enfim. O Schalke, olha, é um time encaixado, mas não chega a bater de frente com o Manchester United. Se a equipe do Manchester United jogar a competição a sério, se o Mourinho escalar os titulares, eu tenho total certeza que o Manchester chega à final aí e tem amplas condições de ganhar mais esse título. É, o Mourinho, que hoje já se tornou o primeiro treinador da história do Manchester United a ganhar um título de primeira grandeza já na sua primeira temporada no clube, ganhando mais uma Liga Europa aí, por exemplo, vai ser uma temporada inicial do Mourinho sensacional. Então, eu tenho total convicção que o Manchester United, jogando sério, com certeza tem grandes chances de levar essa Liga Europa aí.
Ah, eu concordo com os amigos, concordo contigo, Daniel, concordo também com o Caio. Eu acho que, levando a sério essa competição, o caminho está desenhado, né? O caminho está desenhado, então é só ter um pouquinho de seriedade que o Manchester United vai conquistar aí essa Europa League. Bom, meus amigos, agora pra gente fechar aqui os nossos tópicos aqui do nosso podcast, já nós vamos abrir o espaço aqui pro nosso ouvinte, né, pro nosso ouvinte que acompanha aqui o podcast Manuter EBR, até pra trazer aí as perguntas. Neymar e Griezmann, quem encaixaria melhor no United? É bom, né, a gente sempre recapitular aí pro torcedor do Manchester United, que ficou meio desligado do mundo, né? Sempre nessa época do ano aparece aí essas especulações, né, envolvendo tanto Neymar e o Griezmann, né? Mas parece que o Griezmann é um pouco mais forte, né, a especulação dele no Manchester United, né? Inclusive o irmão dele é fanático torcedor do Manchester United, e o irmão dele sempre que pode posta alguma coisa relacionada ao Manchester United, e aí claro, né, que já se faz aí uma relação também com o Griezmann. O que vocês acham aí, meus amigos? Neymar, Griezmann, qual se encaixaria melhor no Manchester United, hein, Caiuã?
Eu acho que o Griezmann. Não. Primeiro que eu não vejo o Neymar saindo do Barcelona. Não. Realmente não vejo o United tendo dinheiro, tem, mas não vejo o United tendo o interesse em gastar uma quantia tão grande para tirar o Neymar do Barcelona. Aliado a isso, tem o fato de que, óbvio que a gente começa a falar dessas especulações, porque Barcelona perdeu pro PSG, já dizem que tá numa fase ruim, mas
foi humilhado,
né? Não, levou um vareio de bola, mas se o Barcelona não tá ganhando tudo, não tá vencendo, humilhando seus adversários o tempo inteiro, ele já tá em crise. É, os tabloides ingleses tratam assim. O Barcelona perdeu um jogo, empatou um jogo, ele já tá em crise. E daí começa a ser ventilado o nome de Neymar, não sei o que e tal, blá blá blá. Não vejo ele vindo pra Inglaterra. Não acho também que ele se adaptaria muito bem ao futebol inglês. Nesse mesmo raciocínio, foi exatamente isso que a gente falou do Ibrahimovic algum tempo atrás, então poderia queimar minha língua muito. Poderia queimar muito minha língua falando isso agora. Mas eu acho que o Griezmann já tá muito mais encaminhado. Todo dia tabloide inglês fala que alguma coisa já tá acertada, que já tem alguma coisa mais concreta, que o Atlético de Madrid já tá procurando um substituto pro Griezmann, que vai sair no final da temporada, não sei o que, tal, 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 tal. E além de tudo, o irmão dele, Theo Griezmann, fica botando lenha na fogueira o tempo inteiro. Hoje tava acompanhando o jogo, quando saiu o terceiro gol do Ibrahimovic, ele tava comemorando no Twitter, Zlatan, Zlatan, Zlatan. Então, eles já declararam que são fãs do United. O Vinícius Furlan, até nosso colega aqui da Manchester United Brasil, tava falando agora à tarde que o Griezmann tem se portado de uma maneira muito parecida com o que o Beckham fazia no United. Camisa, corte de cabelo, usar o mesmo número, bater na bola de um jeito parecido. Então, eu vejo o Griezmann muito mais próximo do United e um jogador que daria muito mais certo. Principalmente se, por algum mistério da humanidade, por alguma intervenção divina, o Ibrahimovic não renovar com a equipe.
Já na minha opinião, eu vou dar uma opinião sobre o Neymar e uma opinião sobre o Griezmann. Neymar vindo para o Manchester United seria sensacional. Em termos assim de fã, por exemplo, seria sensacional, porque o Neymar é um jogador que atrairia os holofotes do Manchester United como clube para o Brasil, e isso a gente necessita disso. A gente precisa disso, a gente precisa ter mais ações do Manchester United com os fãs brasileiros. O Neymar com certeza seria esse elo de ligação. Seria bom tanto na questão de marketing para o Manchester United, para nós, torcedores do Manchester United no Brasil, para aproximar o clube do Brasil. Seria interessante para a carreira do Neymar, porque no Barcelona o protagonista é o Messi, e enquanto o Messi e o Cristiano Ronaldo estiverem em atividade, eu não vejo o Neymar ganhando o prêmio de melhor jogador do mundo. Ele não vai ser protagonista no Barcelona enquanto o Messi estiver em atividade. E após a aposentadoria do Messi, que ainda vai demorar algum tempo, o Neymar, eu não vejo o Neymar sendo o cara que vai chamar a responsabilidade do Barcelona, botar a camisa 10, armar o jogo, enfim, eu não vejo ele sendo esse cara. Ele é mais aquele atacante ali aberto pela esquerda, enfim. Eu não vejo ele sendo um protagonista no Barcelona. No Manchester United, ele teria muito mais chance de ser protagonista. Então, a níveis assim, pensando na carreira do jogador, eu acho extremamente interessante a vinda do Neymar para o Manchester United. Porém, eu acho difícil nesse momento ele sair do Barcelona. Também não vejo ele saindo do Barcelona no fim dessa temporada. Acho muito pouco provável a saída dele. Mas fica aquela torcida de que para no futuro, quem sabe, ele possa vestir a camisa do Manchester United, que no meu ponto de vista seria sensacional. E o Griezmann, no atual momento, eu acho o Griezmann mais preparado, um jogador mais completo do que o Neymar. E seria o Griezmann, com certeza, ele chega hoje no Manchester United, dá a camisa 7 para ele e ele sai jogando tranquilamente. A posição, assim, não vou dizer que é a posição que o United mais carece de um reforço, porque eu considero que a gente precisa de um zagueiro para jogar ao lado do Bailly urgentemente. Mas o Griezmann no Manchester United também seria sensacional, assumiria a camisa 7 tranquilamente. E no atual momento eu vejo que seria uma melhor contratação do que o Neymar, né? Porque por ser um jogador mais pronto, no meu ponto de vista, hoje, né, atualmente. E também eu acho que a saída do Griezmann do Atlético de Madrid é muito mais provável do que a saída do Neymar do Barcelona. O Mourinho mesmo disse, brincou aí numa entrevista coletiva, que no, na próxima janela de transferências, provavelmente o recorde do Pogba como a contratação mais cara da história seria quebrada. E eu tô apostando as minhas fichas aí que seja no Griezmann, né? Essa história do Neymar no Manchester United, eu acho que é apenas boato aí de jornal por enquanto, ainda mais que essa especulação foi ventilada aí numa véspera de final, né? Esses tabloides aí, esses jornais espanhóis aí gostam de uma fofoca aí, gostam de desestabilizar o clube. Mas seria sensacional, tanto o Griezmann quanto o Neymar, mas hoje, no momento, eu vejo o Griezmann sendo mais pronto para o Manchester United do que o Neymar.
Eu acho que as duas contratações seria fantástico. Qualquer uma que viesse seria fantástico, mas eu acho que o Griezmann se encaixaria melhor no Manchester United do que o Neymar. Claro que tinha muita gente que achava que o Neymar não iria se encaixar no Barcelona, né? Ele foi lá e provou, e hoje é peça fundamental no Barcelona, né? Não dá pra duvidar do menino Neymar, né? Mas enfim, eu acho que eu, se tivesse o dinheiro que tem o Manchester United, primeiramente que eu não estaria aqui gravando podcast, né? Primeiramente que eu não estaria aqui fazendo isso, né?
Vamos combinar isso, né? Primeiramente...
vamos
deixar. Os caras pegam claro, o dinheiro, né? E sobe a cabeça, porra.
Vamos deixar bem claro isso. Se eu tivesse o dinheiro do Manchester United, eu não estaria aqui gravando podcast. E em segundo lugar, eu compraria o Griezmann, né? Mas enfim, como eu não tenho o dinheiro do Manchester United, eu tô aqui gravando podcast e não vou comprar o Griezmann pro Manchester United, né? Mas enfim, a minha torcida é que o Griezmann venha e finalmente, né, alguém para assumir essa camisa 7 que parece que pesou nos últimos dois jogadores que acabaram vestindo ela, né? Nos últimos três, né? Tiveram a brilhante ideia de dar camisa 7 pro Valencia, né? Mas aí o Valencia ficou, não. Devolve 25, eu quero 25, a 7 pra mim não rola. Aí teve depois o Di Maria, né? Que acabou sucumbindo, né? Ainda acho que o Di Maria faltou realmente um pouco de paciência das duas partes. Tanto do Van Gaal, que naquela época era o treinador do Manchester United, como do próprio jogador também, né? O jogador sucumbiu às críticas e acabou indo para um lugar mais tranquilo lá, que foi o Paris Saint-Germain, né? E o Memphis Depay, né? Que foi realmente um jogador que não ganhou grandes oportunidades aí com o Zé Mourinho. Foi negociado, tá lá no Lyon.
Meteu dois hoje, inclusive, né? Se não me engano, fez dois gols hoje na vitória do Lyon.
É, exatamente. É,
vale ressaltar que o Manchester tem uma cláusula de recompra, né?
Exatamente.
Que é o que o que eu espero.
Muita gente falou do valor, né, o Daniel e Caio, do valor ser muito baixo, mas isso se justifica pela cláusula de recompra. Então, por isso que o Manchester United vendeu, não pelo valor que aquilo que se imaginava, né, que fosse vender, mas isso se explica, né? É a mesma, a gente faz a relação do Morata quando saiu do Real Madrid para a Juventus, né? Foi por 20 milhões, só que voltou por 30, né? Tinha essa cláusula de recompra e a Juventus acabou faturando 10 milhões em cima do Álvaro Morata. Então é mais ou menos semelhante esse estilo de negócio aí com o Memphis Depay. Vamos pescar aí uma pergunta aí dos nossos ouvintes que estão que sempre acompanham o podcast Manu TDBR, seu Daniel Martins.
Vamos sim, antes de finalizar aqui, uma perguntinha rápida aqui do nosso amigo @ViniRedDevil no Twitter. Ele pergunta pra gente: quantos reforços precisamos? A lateral é a posição mais carente? Quais nomes os agradam? E aí, meu caro Caiuã? Responda o nosso querido ouvinte Vini Red Devil.
Lateral e zagueiro, né? Lateral esquerdo, apesar de ter o Luke Shaw, que nem a gente já comentou, mas lateral esquerdo e um zagueiro. Zagueiro é a prioridade máxima do United agora. Não dá pra confiar em Rojo. O Smalling tinha melhorado um pouco, ainda tá dando as pichotadas dele, então também não dá pra confiar. E eu tô com medo que isso seja uma doença na zaga do United, porque hoje o Bailly não tava muito bem também. Então é um cara que chegou, tava jogando muito como zagueiro, e eu acho que tá passando muito tempo próximo de Rojo e Smalling pra fazer umas bobagens.
Parceria fraca.
Não dá pra deixar o cara próximo assim, não. Tanto que se a gente não tivesse mandado o Schneiderlin embora, dava pra fechar uma meia seleção francesa legal aí, né? Botava o Griezmann, o Pogba, Martial, Schneiderlin, e eu ainda sonho em ver o Rafael Varane vestido a camisa do United na zaga, mas esse eu acho muito difícil de ver.
É, esse aí não quis vir pro Manchester United, né? O próprio Mourinho
já
informou
falou.
Isso. Bom, na minha opinião aqui, respondendo o nosso amigo Vini Red Devil, quantos reforços precisamos? 3. Um primeiro volante para substituir o Carrick, um jogador mais de frente, que na minha opinião seria o Griezmann, e um zagueiro para jogar ao lado do Bailly, que muito se especulou o Lindelof, zagueiro do Benfica.
Tem gente falando que tá fechado já, né?
É,
agora na metade do ano chega.
É, eu não me lembro agora qual clube italiano que consultou o Benfica sobre uma possível compra e o Benfica teria informado esse clube que ele já teria um pré-acordo com o Manchester United. É um clube italiano que tinha consultado o Benfica, não me lembro o nome do clube agora. Mas se viesse jogador, a gente fecha a zaga e manda o Rojo embora. Porque o Rojo nem na Várzea tem condição de jogar, é muito ruim, não tem condição. Eu não sei nem como é que ele joga na seleção argentina, não dá. Então a gente tendo uma zaga aí com Bailly e Lindelof, a gente já tem uma dupla de respeito, né? Então, na minha opinião, a gente precisa de três reforços. Um zagueiro, um volante para substituir o Carrick e um meio atacante. Um atacante que, na minha opinião, teria que ser o Griezmann. E você, meu amigo Rodrigo de Oliveira, O que você acha?
A cachorrada também tá querendo participar aqui, rapaz. Acabou fechando uma rosca aqui dos cachorros. Eu acho que eles estão comemorando o título aqui do torneio. Uma briga.
É carnaval, rapaz. É carnaval. A gente tá gravando aqui, fala pros ouvintes, a gente tá gravando num bar aqui, bêbado. Então, os cachorros na rua passando, o carro. É carnaval, é uma festa.
É, passando o motoqueiro aquele que coloca aquela moto com barulho ensurdecedor, né? Aliás, eu sou contra isso, né? O pessoal estuda, né, para fazer o carro, moto sem barulho, e aí vem o cidadão, vai lá e coloca um cano de descarga lá com um barulho ensurdecedor. Enfim,
engenheiro passa 4 anos pesquisando, estudando, gastando com xerox pro cara ir lá e cortar um cano de escape.
Não, é impressionante, né? Mas enfim, eu acho que o Manchester United acho que zagueiro é uma posição bem carente, né? O zagueiro é uma posição bem carente, a gente precisa de uma melhor companhia pro Bailly. Eu acho que na lateral, acho que a lateral direita, apesar do Valencia tá fazendo uma temporada sensacional, né? Pouca gente valoriza o Valencia, né? Mas o Valencia tá fazendo uma temporada fantástica, né? Eu acho que se ele tivesse ido mais cedo pra lateral, ele poderia ser um dos maiores laterais direitos do mundo. Eu não tô falando nenhuma bobagem aqui, porque o Mourinho tá conseguindo dar consistência defensiva e principalmente chegadas na parte ofensiva do Valencia. Ele tinha uma chegada muito forte na linha de fundo, mas que não era preciso. O cruzamento dele era sempre um bico para dentro da grande área, né? Toma aí o atacante que se vire, né? Agora não, ele chega mais inteiro, consegue fazer um cruzamento decente para dentro da grande área, e principalmente o lado direito do Manchester United não é um lado que tem vazado muito. É o lado mais consistente, mas precisa de um reserva, né? O Valencia não vai jogar o tempo inteiro. E o Darmian tá com um sono profundo, né? Parece que tá hibernando no Manchester United e até agora não mostrou a que vem. Então acho que um lateral direito seria interessante. Acho que as opções na lateral esquerda, o Luke Shaw como titular, o Blind como reserva, acho que a lateral esquerda não precisaria. E claro, né, o meia armador mesmo, né? Porque o Mata, ele tem essas características de meia armador, mas ele não tem jogado como esse camisa 10, o cabeça pensante do meio campo. Isso tem feito falta pro Manchester United, né? Eu acho que um jogador assim, até para dar uma rivalizada ali com o Mkhitaryan, né? Aliás, o Mkhitaryan vem fazendo, demorou para entrar no jogo, né? Mas quando entrou, o Manchester United vem fazendo também uma temporada fantástica. Hoje fez muita falta na decisão da Copa da Liga. Mas acho que um meia e um lateral, um zagueiro e um lateral direito, acho que fecharia aí o United. Então, respondendo aí, né, Daniel, ao nosso aos nossos ouvintes. Nossos ouvintes já podem mandar perguntas aí pro nosso próximo podcast Manuter BR, que a qualquer momento, um bar da vida, né, a gente vai estar aí falando sobre o Manchester United. Vamos nos despedindo aqui, o Daniel Martins, e o seu destaque final do nosso podcast Manuter BR.
Olha, rapaz, meu destaque final vai mais uma vez pro dono da cidade de Manchester, Ibrahimovic. Todos os meus destaques em todos os podcasts tem que ser pro Ibrahimovic, ele merece. E também deixar aqui um abraço para todos os nossos ouvintes, fiéis ouvintes do podcast Manuto BR. Avisar que a rádio Manuto BR voltou, e voltou sendo pé quente, como sempre, né? Transmitiu a final aí da Liga, da Copa da Liga, o título do Manchester United. E daqui para frente a gente vai tentar aí manter uma agenda aí de transmissões regular. Vamos também botar a rádio no nosso podcast, falar pro pessoal acessar o nosso site manutbr.com, a nossa loja, e também baixar o nosso aplicativo na Google Play e na Apple Store. É isso, um abraço e até a próxima.
Abraço, Daniel. Caio Ansel, destaque final aqui no nosso podcast ManuTBR.
O destaque que eu acabei deixando passar é boa temporada que o Herrera tem fazendo. Hoje também jogou muito bem, apesar de dar umas porradas, apesar de gostar de fazer uma falta, levar um amarelinho. Mas é um jogador que tem se destacado bastante no meio do United, e é também alguém que a gente pode confiar no, nas próximas muitas temporadas que estão por vir. Mas fica aí o abraço para todo mundo que está ouvindo, abraço para o Daniel, para o Rodrigo, e esperar que no próximo podcast a gente possa falar sobre mais vitórias e, quem sabe, até sobre mais conquistas, né? Então, aquele abraço.
Legal, Caiuan, legal, Daniel, que estiveram comigo aqui nesse podcast Manuter BR, que você pode ouvir aí a qualquer hora do dia. Os podcasts estão sempre disponíveis no nosso aplicativo Manuter BR. Um forte abraço a todos, que Deus Ibra os abençoe. Saudações, Red Devil, um forte abraço a todos.